amigos do Peladranet, entramos ao vivo e em definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos. É, amigo, eu tô aqui com essas feirinhas, tô com ele, Douglas Bezerra. Tudo bom, Douglinha?
Tudo bem, Gabu, e hoje eu não vou vender camiseta. Chega.
Não, chega disso aí. Pô, nem abriu a loja própria e... Pô,
não, e Vitor, assim... Tá maluco. Não, foi uma loucura. Assim, inclusive eu quero deixar um recado aí pro pessoal que me procurou, eu acabei não respondendo, porque eu tive um monte de problema e veio um monte de mensagem. Então, se vocês mandarem mensagem agora, a partir de agora, aí eu não vou responder, tá? Então desencane.
Canta bem, Rafael Lousada, tudo bom, Rafinha? Tudo
bem, Gabu, e faz muito tempo que eu não venho aqui, né?
Tempo, é
verdade. 4 anos já?
É, chama
da minha última
detox,
participação.
Né, Rafa? Os ouvintes pedem detox, isso. É. Tempo. É nada, não. Estávamos com saudades, Rafael. Não lembro quanto tempo faz que você não vem, mas já faz um tempinho sim, com certeza. Porra, faz tempo.
Ai, faz muito, muito tempo. O... aquele paraguaio jogava no Corinthians ainda. Como é que chama?
O Romero. Ah, tá. Eu ia falar que o Balbuena tá lá de novo. Deu tempo de ir embora e voltar. Tô aqui, Gabu, mas graças a Deus. Tá, na verdade, tô aqui não. Tô no Rio de Janeiro, tá? Tô num hotel no Rio de Janeiro. E eu, pra chegar e já fazer tradições cariocas, já assaltei duas pessoas. Porque eu falei, bom, vou chegar aqui e me fazer de, né, turista, né? Levei 10 reais de uma idosa. E aí?
Usou a grana pra jogar no bicho depois, né?
Com certeza. Fui lá em Bangu, né? Nas terras de Castor de Andrade e mandei bala.
E o testosterinha, você levou, Vitor?
Levei, não. Não levei porque não pode fumar no quarto do hotel, né? Aí eu não trouxe
criança. Ah, tá certo. Então tá bom.
Então é só ir embora, então, falar um pouquinho de futebolzinho, vambora?
Vambora. Não, vamos falar de outra coisa, tem um evento aí, pra gente falar mal.
Ah, vamos falar desse evento maravilhoso.
Então vamos, meus amigos.
Gostoso falar mal das coisas, né, gente? Eu tava torcendo contra, hein? Queria dizer, não vou falar mal do evento, mas tava torcendo contra.
Olha, Vitor, eu vou falar pra você o seguinte, eu fiquei sabendo desse evento aí por intermédio de alguém da...
Também. E tem o nome do site aí, mas...
inclusive foi no dia do final da Champions lá no bar, que eu fui encontrar lá com vocês. Teve o evento do Pelado, né? Uhum. E aí eu falei, isso tá estranho, que papo é esse que vai ter Benedito Cumberbatch? Tá estranho isso aí, pô. A gente tá em final de maio, o evento é em julho e não tem divulgação nenhuma, tá muito estranho isso aí. Aí esse cara, não sei o que, é certinho, é isso aí, isso aí, isso aí. Faz uns 15 dias, Vitor, eu ainda não tinha sido impactado por nenhuma campanha desse evento aí. Aí eu estava no TikTok, a melhor rede social, e aí vi um vídeo do Benedito Cumberbatch falando que ia colar no evento. Mas eu vi que ele tava meio estranho. Aí eu descobri, Vitor, que na verdade era o cover do Benedito Cumberbatch.
O cara que faz
cosplay do Doutor Estranho.
Eu mais gosto dessa história.
Os caras meteram essa.
É exatamente isso, cara. Assim, me parece muito um evento de boca a boca. Tipo um... sabe? Os caras é pirâmide isso aí. Não, vai ter o Cumberbatch. Chega lá, é o sósia, é o Bruce, o artista vestido de Cumberbatch.
Os caras vendendo o evento de revistinha, tipo Avon, saca?
É, exatamente. Enfim, tá bom, hein? Eu gostei, mas inclusive eu queria muito dizer se eles acham que... Se eles acharam que iam conseguir dar calote na...
Não
é possível, cara, porque ela cancelou.
Não, mas ela pegou Covid, vocês não ficaram sabendo?
Ah.
Ela e o Jorge Takei.
Ah, o Jorge Takei também.
Sim, lá do Star Trek, né? Ele ia ver. Pegou Covid também, inclusive.
Caraca, pô, eu sou fãzão do Sulo, hein? Grande Sulo. Saudades do Sulo.
Bom.
Queria ver o Sulo. Também não veria se fosse um evento, mas tá tudo bem.
Pois é.
Enfim.
Mas assim, vocês ainda ficaram sabendo desse evento aí muito antes do que eu. Eu fiquei sabendo há 2 semanas atrás. Falei, que porra é essa?
Eu tô acompanhando, fiquei muito feliz da primeira vez que eu ouvi falar no evento. E quanto mais eu ouvi falar, menos eu confiei. E em determinado momento eu virei e comecei a torcer contra. Isso é verdade.
Sabe o que é mais legal? Mais legal não, né? O mais interessante é que o maior feito da campanha deles, né, de divulgação, foi o organizador ter ido no Danilo Gentili.
Nossa!
E aí ele se vangloriou de ter o maninho lá do Harry Potter. Potter, como é que ele o chama
Rony,
mesmo?
Rony Weasley, Rupert Grint.
Isso, Rupert Grint, que ele se vangloriou que é a primeira vez que ele participa de um evento de convenção, né? Que ele nunca tinha ido e tal.
É, mas quando você tá mentindo, tudo bem se inventar, né? Aí você fala que você vai trazer...
Ele também não vem? Lá. Peraí, todo mundo cancelou? Ninguém vem? É isso?
Não, então... Se ele vir, foi uma péssima estreia, né? Nunca mais ele vai, né?
Não, acho que ninguém vai colar mais, não. Já era, gente. É isso aí. Já era.
Que alegria.
Teve uma...
Pra quem torceu contra, me dei bem.
Teve uma Instagrammer, uma cosplayer, né? Que postou os stories dela no primeiro dia do evento hoje, assim. É sensacional. Fizeram até um meme do Goku lutando com o Vegeta, assim, sabe? Ah, vamos... Aquele meme lá, vamos lutar num lugar vazio.
Vazio.
É. E aí botaram foto do
desculpe.
Nada assim, mano. Stand assim.
Caralho,
nossa,
maravilhoso.
Mano. Maravilhoso. Bizarríssimo, cara. Bizarríssimo.
Legal, falando mal do evento, tem link pras redes sociais do Peladinho no post aí. Também na descrição do episódio aí, no aplicativo que você estiver ouvindo. Queria dizer pra você que menti semana passada, falei que o Bolão ia voltar. Não vai nesse programa, vai voltar no programa
que vem
só.
É. Ah, porra, mas justo na minha vez.
Rio de Janeiro, daria mais trabalho fazer isso aqui, então perdoa, gente, mas não vai voltar.
Não, nada. Você está sendo carioca, Vitor. É isso aí. Tá no Rio de Janeiro, tem que ser carioca.
Ah, exato. Inclusive aí, parça, e aí, meus coterrâneos. Alegria, hein? Alegria, hein? Inclusive, ó, quinta-feira estarei no Vasco e CRB. Com o menino
Vasco. 3D,
Vasco da Gama. Eu e Afonso 3D, RB? Vamos estar de menino.
3D.
E menino Roberto do Minuto de Silêncio.
Roberto, do Minuto de Silêncio.
Roberto, né? Roberto! E sábado, inclusive, eu vou com o menino Luke Viana, nosso querido ouvinte aqui. Num show, Doug, você vai gostar, hein? Já contei
pra
você?
Ó, não.
Sambô.
Não, eu vou no menino Luke Viana, filho de Herbert Viana, né? Nosso querido ouvinte. Vou num show apenas que terá Paralamas, obviamente, seria uma surpresa se não tivesse.
Paralamas.
Titãs.
Titãs.
Detonautas e Pit.
Detonautas. Pit não tem, né? Pit é Pit mesmo, Peach. Não tem.
É aquele baiano. Pit. Mas é isso aí, no mesmo jogo. Vai ser legal, vai ser bacana. Estarei aqui no Rio de Janeiro, tô andando rolês. E talvez domingo, tô tentando ir no outro jogo do Vasco contra a Chapecoense. Não consegui ingresso ainda, mas vou
tentar. Você vai ficar quanto tempo aí, cara? Que é isso?
Segunda-feira eu volto. Segunda-feira eu volto.
Cuidado, hein? Cuidado.
Aproveitou pra tirar umas mini férias, né?
Não. Que férias? Mas cara, eu tô trabalhando.
Férias aqui. Todo mês ele tem férias.
Toma no cu, para de alimentar esses fake news aí, pô.
Se fuder,
cara. O cara se lesionou no futebinha, né? De sábado.
Machuquei. E aí tirou a mini férias. E machuquei.
A gente vai falar disso, Vitor. A gente vai passar esse programa sem falar do Rafa jogando bola.
Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Mas mais nada, momento do parabéns. Parabéns para a diretora do Flamengo que ouviu o Peladinho e desistiu da ação ridícula que ia fazer na STJD para inverter mando de campo no sorteio da Copa do Brasil. Inclusive é hoje, dia da gravação desse programa, Flamengo e Atlético Paranaense aqui no Maracanã. Eu passei de avião por cima do Maracanã, já estava todo iluminado, bonito, hein? Nossa, que bonito. Bonito demais.
E curiosidade, hein? Legal.
Curiosidade bacana. É, segunda coisa do momento do parabéns é o seguinte, não sei se vocês viram, mas o goleiro do Bahia, parabéns aí pro goleiro do Bahia, o reserva, né, o Matheus Klaus.
Parabéns.
Ele foi chavecar a namorada de um torcedor do Bahia, mandou zoinho ali no Instagram, reagiu com um zoinho. Mandei o link aí pra vocês. E aí, eu vou dar play aqui pra ouvir, deem play aí também pra ouvirem o que os torcedores reagiram. Parabéns, na verdade, pros torcedores aí que reagiram ao Matheus Klaus.
Ô pai, o Bahia na situação que tá, perdendo, empatando, você, em vez de focar em treinar em seu goleiro titular do Bahia, você tá atrás da mulher dos outros, você sabe que a mulher namora e você tá atrás da mulher dos outros, tome vergonha, pô, pra treinar.
O Bahia nessa situação, sua desgraça.
O Bahia.
Se subir, a gente pensa no cara.
Desgraça desse time no jogo, você fica com a mulher dos outros, seu filho da puta.
Se subir, você fica com a minha.
Vai treinar, pô.
Vai
treinar, irmão.
Vai tomar vaga de titular primeiro, sua desgraça.
Cara, é maravilhoso, né, cara? É muito maravilhoso.
Bahia nessa situação e o cara flertando.
Não, e eu gosto muito da conclusão que um dos torcedores, talvez amigo do cara, não sei quem, chega que é, se subir, você fica com a minha. Com a minha, mãe. Pode ficar com a minha. Primeiro sobe, depois fica com a minha. É muito maravilhoso, cara. Tem link no post aí também pra você ouvir, mas eu botei aí o áudio também pra você ouvir aqui no episódio mesmo, porque... Não vou botar link porra nenhuma, eu quero que você
ouça por aqui. Foi isso o tempo que a gente colocava link nas coisas, né, Vitor?
Ninguém mais entra em site, né? Vou ficar
botando não, nem site, Google, nem nada. Abre lá no aplicativo e gente, é isso. Vocês sabem o que fazer.
Caiu metade dos viewers do Mega Curioso aí quando o frango parou de botar link.
A gente que botava aquele site pra cima, pô.
O site da Super Interessante, não tem mais ninguém exatamente visitando.
Ninguém mais assim. Tá cheio igual ao evento lá.
Bom demais. O que eu botei de bip pra falar mal desse evento não tá escrito. Tô vendo o Vendedor do Futuro editar isso aqui. Enfim, fomos jogar bola sábado, eu, Doug Bezerra e Rafa Lozada,
hein? E evento, hein?
Meus queridos. Esse evento, sim. É. Deu público, hein?
Esse evento deu público, é verdade. Inclusive, mas teve público mesmo. Recebemos lá Pedro Ferreira, que verdade. Os ouvintes aqui do Prada Net não devem saber, né?
Não faço ideia de quem seja. Confesso que não lembrava o nome dele. Confesso, só lembrei. Agora que o Rafa falou. Eu cumprimento.
Às vezes eu esqueço também, Vitor. Normal.
Eu falei aí, irmão. Bom, irmão, alegria. Né? Chamo de e aí, tranquilidade? Aí. Tudo bem?
Aí, parça.
Parça.
É. O carioca é parça.
Pô. Exatamente.
E aí, compadre?
Peixe.
Enfim, mas fomos lá jogar bola. Inclusive eu tinha ido semana passada jogar com o Doug Bezerra, machuquei. E aí falei, não, vou de novo essa semana. Machuquei de novo, no mesmo lugar. Não recuperei, na verdade, acho que é a mesma lesão. É. Senti a coxa, senti a panturrilha, não deu
pra só a mais. Ida já foi uma aventura, Vitor. Acho que só ir buscar Rafa Lousada em Guarulhos.
Pegamos um carro, né, no caso o meu, que é um carro quebrado, que inclusive deu problema na hora de chegar na minha casa, logo na volta, ainda bem que não deu na minha.
Ah, não acredito.
Mas eu mandei arrumar, e agora deu o problema no mecânico, ele descobriu o que é, supostamente arrumou. Agora tá, acho que tá bom.
Ah,
ainda preciso rodar mais pro meu carro e obviamente não vim de carro pro Rio de Janeiro, que eu não quero.
Me empresta, parceiro.
Empresta, alegria. Enfim, Doug Bezerra foi até a minha casa, eu atrasei alguns minutos e fomos de carro até Guarulhos. Cara, eu falei pro Rafa, inclusive, estava muito feliz por esse evento único, que é buscar a Rafa Lousada, porque nunca mais eu vou.
Nunca mais, não, nem eu também, nem de carona.
É uma viagem,
esquece.
Tava louco.
Mas é que também, bom... Eu não vou falar nada, porque assim é indefensável, né? Não tem como.
Mas eu já falei, Rafa, que é o seguinte, tá? Como eu machuquei, eu vou de novo, porque eu quero jogar bola com você de novo. Eu quero jogar bola saudável.
Ah, cara, assim, bola rolando, vai. Vamos falar da bola rolando. Primeira bola, eu e Vitor, no mesmo time de Rafa Lousada.
Nós três,
né? Tocam pra ele e, assim, Rafa Lousada falou lá no Frango Fino que na escola chamavam ele de Garrincha.
Exatamente.
Que a maior, que o destaque dele, ele era conhecido pela velocidade, né,
Rafa? Pela velocidade e pelo chute colocado.
Pelo chute colocado. Primeira bola, gente, sério, eu não tô exagerando. Primeira bola que a gente rolou pra ele, ele capotou. Ele pisou na bola.
Catou
um cavalo. Não pisei na bola.
Caçou uma borboleta, aquela mãozinha dele pra frente. Ai, meu Deus do céu.
Catando, como diz no interior, catando cavaco.
Cavaquinho. Infelizmente eu não tenho vídeo desse, cara. Uma tristeza.
Mas eu, em minha defesa, eu não pisei na bola.
Tem que jogar com o GoPro na cabeça, Dudu.
Sabe aquela arrancada do, né, pra pegar o jogador do time adversário desprevenido, e aquele lançamento lá na frente, e aí a minha perna não respondeu aos comandos do meu cérebro, e devido aos meus 15 anos sem jogar bola, eu travei e caí.
Parece que você ficou 15 anos sem andar, né?
Sem andar. Acabou de levantar da cadeira ali.
A dificuldade não foi nem a bola, foi locomoção. Foi sair
do lugar. Foi locomoção.
Mas, ô Rafa, vou dizer que eu até falei isso lá no dia, que eu achei impressionante, cara, porque o Rafa é um cara, porque quem nunca viu o Rafa, pessoalmente, o Rafa é um cara magro, tá?
É.
Cara magro. Fisicamente, você olha pro Rafa, vê um cara em forma, pô.
E assim, exato.
Parece que ele corre, mas não corre. Ele é o ganso.
Exatamente.
Ele é o Pirlo reverso. O Seedorf, quando foi falar do Pirlo, do Zidane também, que falaram, o Pirlo não corre. Ele falou, parece que não corre, mas corre. O Rafa parece que corre, mas não corre.
Mas não corre.
Parece que corre.
Ele tem o famoso, a explosão, né? O arranque de um transatlântico, né?
Isso. O Rafa é uma Ferrari com freio de mão puxado.
Não, é tipo, eu corro, mas assim, demoro pra pegar a velocidade, entendeu? Mas quando pego, é que, tipo aquela velocidade aí, de cruzeiro, aí, sabe? É. Afunda, né? Afunda o barco.
O campo acabou já, né? Quando pegou, sério, não
foi
acabou.
Um show, foi um show de horror, Rafa. Parabéns, eu adorei.
Foi horrível, quero foi mais, horrível, hein? Mas...
Quero mais, inclusive.
Mas eu tô treinando aqui, mais, hein? Tô... Não,
vai dar bom, vai dar tudo certo.
Vai dar bom, vai dar bom.
Porque quem sabe, te arma um... amistoso aí, tipo amigos do Daniel contra amigos não sei quem.
Isso, o Rafa aí. Joga no seu time, hein, Vitor?
Tá
não
bom.
Vai não jogar no meu time, não. Tá
bom. Vocês ficam nesse negócio de ficar me jogando um pra um time do outro, mas não, daqui a algumas semanas vocês vão estar se disputando no tapa pra me escolher.
Tô falando, eu aceito você, Rafa, eu tô querendo.
Pra escolher, pra escolher você por
obrigado,
último.
Obrigado, Vitor. Obrigado. Aceito. Sai pra lá, ó.
O Rafa, inclusive,
Doug, a... tem uma coisa que eu percebi, o Doug aqui no pelado, ele é soltinho, ele é, né? Ele é diferente.
É o Doug que eu mais gosto isso aqui.
É porque eu não tenho a obrigação de manter a ordem.
Exato. Rafa, nem de editar o programa depois, né?
Também tem isso, verdade.
Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês, deixa eu puxar aqui o assunto do programa de hoje, que é o seguinte, hein? Antes de mais nada, só puxar um pré-assunto aqui, o Rafa Lousada tá com uma costeleta solta na cabeça dele.
Tô.
E é isso. Estilo. Eu acreditei, inclusive, que a costeleta era parte do óculos, pra vocês terem uma ideia.
Exatamente.
Agora, assim,
sabe aqueles óculos de disfarce que você que vem com um bigode, um nariz, assim, uma sobrancelha? Então, o meu, ele vem com... A haste do meu óculos vem com uma costeleta.
Uma
só, de um lado.
Eu gosto muito do óculos de disfarce, que pra mim é simplesmente uma máscara de Silva Zoão agora. É isso que acontece com esse óculos de disfarce aí.
É verdade, parece mesmo. Eu não consigo raspar minha cabeça. Porque assim, pra quem não viu...
Ixi, Vitor, senta vai, que lá vem a história.
Não sei nem se vai querer ver.
Deixa eu marcar aqui
pra você tirar a atenção. Eu raspei metade da minha cabeça do lado e deixei uma costeletinha só. Nossa, só que quando eu vou raspar sozinho a minha cabeça, eu não consigo fazer isso que não seja na máquina zero. Porque senão eu cago tudo no meu cabelo.
Eu não tiro.
E aí quando eu tava descendo, eu falei, eu acho que eu vou deixar uma costeletinha aqui.
Tá bonito, tá ótimo.
Aí eu deixei.
Tá bom.
Ficou interessante, gente.
Assunto do programa de hoje. Ó, assunto pra de hoje
é a minha costeleta.
O Globo Esporte fez um post ali elegendo o maior treinador da história do futebol brasileiro e ganhou Tele Santana.
Mano Menezes.
Ganhou Tele Santana.
Tele Santana
foi eleito. Com votos de mais de 100 técnicos entre aposentados em atividade, apontaram o bicampeão do mundo pelo São Paulo, com ligeira vantagem sobre Zagallo, que ficou em segundo, e Filipão em terceiro. Esse olha é o top aí. 3 aí de treinadores. E aí eu parei pra pensar que muito se discute entre maior jogador, etc. E realmente treinador eu vi pouco na minha vida, né? Essa discussão de pô, quem é o maior, quem é o melhor, etc. Devido ao pouco valor que dão aí. E aí eu trouxe esse assunto pra cá, primeiramente pra dizer, hoje tem Copa do Brasil, tá rolando os jogos aqui enquanto a gente grava, na verdade vai começar daqui a pouco. Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã, jogo de ida, tem também Atlético Goianiense e Corinthians. Então, daqui a pouco o Vidani do futuro vai trazer aí as informações sobre esse jogo, mas antes, só pra gente conversar nossos 5 centavos sobre essa questão do melhor treinador aí. O que vocês acham aí dessa eleição do Globo Esporte? Vocês acham alguma coisa ou não acham nada também? Pode ser.
Vitor, futebol é arte, cara. Não tem jeito, né? E aí quando a gente... Curtiu esse começo? Cara,
demais, não tem como... Não, eu pararia aí. Acabou. Vai, continua aí.
Entendeu? Você vai nem vai concordar. Por que eu tô falando que futebol é arte? Se você vê futebol como arte, você vai falar assim... Ah, o Picasso era melhor que o Michelangelo? Era melhor que o Da Vinci? Era melhor... Tinha essa, entendeu? Então, pra mim, é muito difícil analisar isso, cara. Até porque tem muito lance do tempo, né, cara? Eu não sei se o Tele Santana seria tão bom técnico hoje. Não sei.
Essa é a parada, né? Porque, assim, quando você coloca, né? Que é o melhor jogador da história. O Messi é melhor que o Maradona, o Pelé... Assim, no fim das contas é gosto. Eu já falei isso aqui no Pelada e não tem como chegar a uma conclusão porque não há análise científica entre preferência. Cara, é gosto.
Não há, mas o Maradona é muito melhor que o Pelé, né?
O que a gente assim, avalia...
Isso é consenso, né?
Então, melhor que o Pelé?
Melhor.
Eu vou ter que te chutar desse muito programa, melhor. Rafael, nesse momento. Mas
melhor como jogador e como ser humano, inclusive. Como tirando humano, a fase ali que ele era. Concordo
como jogador nem fudendo, mas tudo bem. O meu ponto é o seguinte, quando a gente coloca aí os treinadores, e aí eu concordo contigo, Doug, pra mim essa discussão é sempre idiota, tá? De quem é o melhor, não sei o quê. Mas nas preferências também, olha aqui o top 10, por exemplo. A gente olha, Tele, Zagallo, Filipão, Luxemburgo em quarto, em quinto, Parreira, Em sexto, Enio Andrade, lendário treinador da época velha. Enio Andrade. Esse Enio Andrade? O Enio Andrade foi treinador campeão pelo Internacional em 79, enfim, campeão brasileiro, daquele time do Falcão.
É, aqueles títulos que ninguém se importa, né?
Assim. Os gaúchos se importam, né? Eles que deram todos esses
votos. Mas ninguém gosta de gaúcho, né, Vitor? Essa é a verdade, né?
E aí entra a polêmica, oh,
do... Que agressividade.
E o Grande do Sul, Rafa? Sul, Santa Catarina.
Um bloco inteiro cortado aqui nesse programa. Nesse Mas o ponto, o ponto é o seguinte. Em sétimo lugar já começa a polêmica aqui. Tem o treinador Teta, por exemplo, que tá em atividade, é o atual treinador da seleção brasileira, que figura aí no top 10, acho que é o único em atividade realmente. Tem o Abel Braga em nono aqui também.
Como assim? O
Filipão tá em atividade, é verdade, Vitor. Tá no Atlético Paranaense, né? É verdade. O Luxemburgo agora é senador, Vitor. Para com esse negócio de futebol.
Mas olha só, esse ponto aí do Filipão, vocês
bem. Ô, Vitor, é verdade, não me ignora, tô falando sério, ele tá concorrendo a senador.
Ele não é. Ah, mas ele não é senador, ele tá
concorrendo, mas vai ser eleito, é o professor.
Tá bom, e aí eu até apoio, tá? Tem que entrar com o pau do braço no Senado.
Isso aí.
Se for pra ver ele tretar com o Romário, vai ser interessante ver o Luxemburgo tretando com o Romário.
Se fosse o Marcelinho, o senador, ele tirando mulher do quarto dele, ia ser legal demais. Eu ia gostar mais. Mas o ponto é, quando a gente coloca o Tite na disputa, por mais Filipão também seja, o Filipão já é um cara com uma carreira consolidada, né? Cara, pô, campeão do mundo, 4 vezes campeão da Copa do Brasil, campeão, sei lá, brasileiro, o Filipão já ganhou tudo, né, na carreira. O Tite, cara, já ganhou muita coisa, é verdade, ganhou Mundial, ganhou Libertadores, ganhou Brasileiros, ganhou várias coisas na carreira, entretanto...
Tem o Mundial do Corinthians, o único Mundial.
Exato, não, eu não comentei aí, o Corinthians tem 2 Mundiais, né, oficialmente.
É, Rafa, cala a boca, vamos, não sabe, não fala. Aí.
Não, mas aqui, bom, tudo bem.
Tô brincando,
algum caralho, dia, eu adorei.
É que alguns dizem que o que vale é só o último, né?
Não, mas eu tô errado.
Eu, como corintiano, considero os dois, né? Mas
eu vou começar a anunciar a camisa aqui, hein?
Não, para, peraí. Meu ponto é, quando a gente coloca esses caras muito, muito frescos, né, na luta aí... Uhum,
é.
Fica meio arriscado, porque, cara, pra mim, o Tele, ele é, pra mim, o nome de treinador, até pela seleção de 82 e tal, que mais me vem à cabeça junto com o Zagallo. Acho que esses dois eu colocaria como primeiro e segundo, sei lá em que ordem. Talvez até colocaria o Zagallo em primeiro, se alguém me perguntasse, que eu falasse, pô, o Zagallo foi campeão da Copa do Mundo como jogador em 58 e 62 e campeão como treinador em 70 e depois auxiliar técnico em 94. O Zagallo tava em quase todos os títulos do Brasil, cara. Foda demais o Zagallo. Então, pra mim, o Zagallo talvez seja a maior figura além do Pelé que o Brasil já produziu pro futebol aí, sendo treinador, jogador, etc. Mas o Tele, pra mim, até pelo que ele fez em 82, que é uma seleção lembrada até hoje, mesmo tendo perdido, né? Uma seleção de derrotados, de perdedores, né?
De então, losers. O que eu tô pensando aqui, Vitor, o Tele, ele não ganhou nenhuma Copa, certo?
Não, nunca ganhou nenhuma Copa. Ele só disputou uma também. Aliás, 86 talvez tenha sido ele também, não lembro.
Tá. É, por isso que eu falo, cara, é subjetivo mesmo, assim. É realmente sempre arte, sacou? É subjetivo, porque eu não tenho, assim... Se você me perguntasse...
Pra um patamar muito alto que...
Não, se você me perguntasse, me cita três treinadores aí, o Tele não viria na cabeça, assim. Porque o que eu lembro do Tele é lá do São Paulo, do Mundial e tal.
E campeão Mundial também,
é
absurdo.
É, só que, assim, não... Não me traz nada, assim.
Não, sacou? É da nossa geração.
Agora, o Zagallo e o Felipão e o Lucha, por exemplo, de fato me trazem.
Sim, qual que é a frase afólica do Tele Santana? Ele tem uma frase que todo mundo lembra?
Ah, eu não lembro.
Um bordão, Rafa, é isso? Um
bordão,
ele não tava no Zorra, né, Rafa? Ele tava no São Paulo quando eu conheci ele.
Não, mas é não, que...
porque o Zagallo foi... tem, é isso, Rafa?
Exatamente, vocês vão ter que me engolir. Ele
falou uma vez isso,
que...
cara.
Que eu acho que isso é uma... Eu acho
mas
que
bastou, isso é um bastou
critério.
Uma vez.
É. Acho que esse é o grande critério.
O Zagallo é um ícone demais. O Zagallo, pra mim, é o maior ícone, cara.
Muito demais, pô.
Mas o ponto realmente é esse. Porque quando eu penso também, o Doug, por que eu citei esses caras novos aí, frescos na cabeça? Porque às vezes vem uns emocionados e coloca os caras e eu penso assim, ó. O Abel Ferreira, por exemplo, treinador do Palmeiras, português, que pra mim poderia figurar como um dos treinadores aí, não necessariamente nessa lista, mas digamos que ele fosse brasileiro, tá? Cara, acabou de ser 2 vezes campeão da Libertadores seguida. E domina o futebol brasileiro como ninguém. Talvez, pra mim, ele é o melhor treinador atualmente no Brasil, treinando times. Mas se alguém pergunta isso há 2 anos atrás, Jorge Jesus estaria nessa lista, capaz de estar emocionado aí nessa lista aí. E desde que saiu do Flamengo, só fez trabalho merda o Jorge Jesus. Essa é a verdade. Só fez merda de trabalho. Então, assim, eu só gosto de avaliar caras cuja carreira já encerrou, e mesmo assim concordo contigo, que é totalmente subjetivo, não serve de nada. A gente vê aí, por exemplo, cara, nessa semana mesmo, caiu o Turco Mohamed do Atlético Mineiro, voltou o Cuca como salvador da pátria, e daqui a pouco bota o emocionado lá, o Cuca como top 10, e eu não acho nem tão absurdo assim, pelo que o Cuca já fez com o treinador.
Exatamente. Mas assim, mas cuca é bom demais, né, gente? Vocês já comeram a cuca de maçã, cara? Nossa, muito
cuca gostoso. Cuca é bom, né, Rafa?
Seu cuca muito é bom. Né,
ai, caralho. O Doug chega no pelado, ele fica com 14 anos. Eu gosto demais.
Eu tentando manter o nível aqui das piadas e o cara vem com essas grosserias.
Enfim, Vitor, eu vou falar de camisa. Não,
peraí, já vamos mudar de assunto. Então, o Vidane do Futuro vem aí com os resultados da Copa do Brasil. Flamengo e Atlético e Corinthians e Atlético Goianiense lá em Goiânia. Então, Atlético Goianiense e Corinthians. Bom, enquanto eu editava aqui o Pelada, eu tava aqui tranquilo no meu quarto de hotel, vendo o Flamengo enfrentar o Atlético Paranaense, um 0x0 que o Flamengo amassou o Atlético, mas... apesar da arbitragem de qualidade duvidosa, que não marcou o pênalti no Léo Pereira do Fernandinho, o Flamengo não pode reclamar muito de arbitragem não, até porque foi beneficiado em dois lances, o primeiro, na verdade, em um lance, né, que foi a não expulsão do Arrascaeta, que deu um pisão atrás do joelho do cara ali. Meu Deus do céu, pra mim merecia muito a expulsão. O Davi Luiz, no fim do jogo, perdeu a cabeça e foi muito bem expulso, cara. O Flamengo tem o reforço da ausência do Davi Luiz no próximo jogo. Foi beneficiado mais uma vez aí pela arbitragem com a expulsão do Davi Luiz nos acréscimos do segundo tempo, mas saiu em 0x0 com o Atlético Paranaense. O outro Atlético, o Goianiense, recebeu o Corinthians e meteu logo 2x0. Primeiro gol num golpe meio que de sorte, com desvio ali no Raul Gustavo, mas o segundo gol, puta que pariu, que golaço do Atlético Goianiense. Corinthians que pouco criou, é verdade, pouca coisa fez pra tirar o zero do placar e não conseguiu. O Corinthians tem um difícil resultado pra virar em casa. Dos dois jogos aí, pra mim, acho que o jogo do Atlético Paranaense com o Flamengo tá tudo em aberto. E o Corinthians, que era o favorito da chave, cara, tem que correr muito atrás. Pra mim tá muito difícil pro Corinthians reverter um 2x0 pra esse time do Corinthians. Agora, pode acontecer? Claro que pode. Jogando em casa, o Corinthians é muito forte e o Atlético Goianiense oscila bastante. Então tem tudo para ser um jogo interessante esse jogo da volta. Vale lembrar que hoje, dia de lançamento desse programa, tem também São Paulo enfrentando o América Mineiro e o Fortaleza junto com o Fluminense nos últimos dois jogos dessa rodada de ida da Copa do Brasil. Doideira, hein? Eu que falei semana passada que essa Copa do Brasil tinha aí seus claros favoritos e não sei o que nas chaves. Cara, até agora os favoritos não mostraram que vieram, né? O Corinthians seria favorito contra o Atlético Goianiense, o Flamengo contra o Paranaense e não mostraram. Volta daí, Doug Bezerra, Rafa Lozada e Vidani com o programa que tá delicioso. Obrigado, Vidani do Futuro, que interrompeu o papo de camisa aqui, apesar do Doug ter me falado, continua comprando camisa quando a gente for jogar bola. Ele continua comprando.
É um vício no Shopee. Põe lá, gente, comprem camisa lá. Eu não tenho loja, não tenho nada. Comprem lá, contribuem com a pirataria, com as...
Para de ficar querendo deixar essa... como é que é? Dar essa... esse estigma, continuar com esse estigma de que a China...
Já tinha cortado aquela parte, cortei essa também, viu, Rafa?
Ou então deixa, porque o Rafa me defendeu. Eu só falei isso porque eu sei que é verdade. Eles... para com isso. Pronto,
Vitor. Outro bloco cortado, 3 bips aí seguidos, porque não deu pra entender, mas tá bom, Shopee. Enfim, financiamento coletivo, Padrim, PicPay e Patreon pra você colaborar no Peladinha com a partir de R$1. Lembre que esse é o último programa do mês de julho, ou seja, colabore ainda em julho pra gente fazer a contabilização de tudo e produzir conteúdo agora em agosto, que é sempre retroativo. Lembrando que a gente no último mês, né, em junho, em 250 colaboradores, conseguimos R$1.803,69, então... nos ajude aí a voltar perto do R$2.000 pra voltar a produzir intervalo extra e tudo mais. Lembrete que saiu pela Dia Gameplay, já anunciei na semana passada, e nessa semana, até o fim de julho, talvez no próprio dia 28, o lançamento desse programa, saiu pela Dia Gameplay de FIFA 22 Pro Clubs sobre Pantanal, a novela Pantanal. Vocês vão ver.
Muito bom.
Um gameplay muito emocionante, bom. Onde fizemos várias análises de Pantanal jogando FIFA. Maravilhoso.
Inclusive, ó, frangofinopodcast@gmail.com é o Pix do Frango Fino.
Pode deixa mandar o Pix lá. Manda o Pix lá pro Frango Fino. Manda o Pix pro Frango Fino e manda na mensagem do Pix assim, Doug, cadê o link das camisas da Shopee? Pode mandar.
Puta, nossa, eu ia amar isso, você é louco. Olha, façam.
Por falar em Frango Fino, posso fazer uma intervenção aqui?
Faz,
o vídeo fazer um link. Vamos fazer um link com o programa aqui. Eu sei que o momento Rafael Fórmula 1 é, ai, não, é, Meu
Deus. Era o Frantino, Primeira rapidinha, hein?
Mas eu vou trazer pra cá, bipado, porque é o seguinte...
Pode falar, vai falar.
Não, calma, você não vai... Você vai rever essa sua atitude de me bipar. Estava aqui em casa hoje, trabalhando, quando de repente eu escuto um barulho. Ô, louco, que é isso?
Primeira rapidinha, Vitor.
O meu gato derrubou na caixa de areia dele o carrinho de Fórmula 1 do Nelson Piquet que eu tenho aqui, que eu ganhei do ouvinte Ilídio lá do Frango Fino.
É seu?
E eu não podia ter ficado mais feliz porque está na merda de gato a pessoa, esse ser humano merece. Então, fiquei feliz.
Eu acho que você não ter jogado isso aí mostra muito o seu caráter, você não ter jogado isso.
Mostra. Mas o Rafa é branco, né, Vitor?
Ah, então tem esse detalhe, é diferente da gente.
O quê? Eu tô falando que o Nelson Piquet merece estar no meio da areia mijada e vocês estão...
Todo mundo entendeu isso. Vamos lá, primeira rapidinha. Fenerbahçe de
William vai cagar.
E Jorge Jesus perde pro Dinamo de Kiev e cai na pré-Champions. O time deles aí perdeu o pênalti, teve expulso e sofreu a derrota por 2-1 na prorrogação. Você ficou feliz com isso?
Nossa, o William Arão saiu do Flamengo pra jogar no Fenerbahçe, bicho.
Jogou pré-Champions League e já caiu fora.
Nossa, filho, William Arão, você precisa melhorar de empresário aí. Tem
eu as negócio no choquinho.
Achei bem não, merecido. Mas ele foi passear aí na. Da onde que foi o Fenerbahçe? Na Alemanha?
Turquia.
Olha lá, foi ver os balões.
Ah, mas tinha outros clubes, é possível. O empresário dele é ruim, hein, bicho.
Ó, mas eu achei bem merecido, tá? Pra dizer o mínimo, essa entrada aí do Fenerbahçe. Na verdade, essa saída do Fenerbahçe, sabe por quê, Doug? Você soube o que o Fenerbahçe fez?
Não.
Não? Então não, vou te explicar. A torcida do Fenerbahçe, quando saiu o gol do Dinamo de Kiev, o que, que eles gritaram, Doug?
Bom, Dinamo de Kiev, Ucrânia, alguma coisa relacionada a isso? Não,
gritaram,
né?
Gritaram Putin. É isso.
Nossa, que escroto. Assim,
que eliminação deliciosa. Comemorei com os Ivôs e vitória do Vasco. Muita alegria. Isso vai se fuder. William Arão, Jorge Jesus e Fenerbahçe. Segundo rapidinhas, Luizito Soares assina retorno ao Nacional do Uruguai e deve estrear contra o Atlético Goianiense.
Eu não acredito, mas por que esses caras não vêm pro Brasil jogar, velho?
Também acho.
Coringão lá.
Porra, foi
lá
pro Nacional, vai encerrar a carreira.
Perder pra um Penharol, entendeu? Porra, que vergonha.
É.
Vem aqui. Vem jogar num Flamengo, vem jogar num Vasco, entendeu? Vem jogar no Fluminense.
É isso aí.
Mas pelo menos teria a chance de ganhar uma liberta, né?
O lance é, eu acho que ele fez isso pra se aproximar da torcida do Uruguai pra ir pra Copa do Mundo como titular. Acho que é isso, entendeu? Acho que essa é a intenção do Soares. Mas...
Ele saiu de onde pra ir pro Nacional, Vitor? Ele tava no Atlético de Madrid ainda?
Atlético de Madrid, ele ficou sem clube, que acabou o contrato dele, ele veio de graça pro Nacional, mas ele assinou.
E como é?
O presidente do clube confirmou o acordo até o fim do ano só, e afirma que o craque tá à disposição na próxima terça-feira já pra jogar contra o Dragão pela Sul-Americana e contra o Atlético Goianiense.
Como é que foi a temporada dele lá no Atlético de Madrid? Ele tava titular, reserva, como é que é?
Reserva,
entrava, então já era mesmo, tá bichando.
Mas assim, eu acho que ele ainda tinha bola pra jogar nos times da Europa, talvez não no primeiro escalão, mas, pô, pra jogar num time de segundo escalão da Europa aí, assim, quem tá indo supostamente pro Atlético de Madrid, se o Manchester United liberar e conseguir fechar, é o Cristiano Ronaldo, cara.
Cris.
E aí, eu também acho que o Cristiano tá nesse nível hoje em dia, cara, de pegar um time tipo Atlético de Madrid, que ainda disputa as principais competições, mas não é dos principais candidatos. É um candidato, mas tá aí pra surpreender. O próprio Manchester United já achava isso, a própria Juventus já achava isso. É isso. Acho que o Soares conseguiria pegar uma vaga, cara. Deixa eu pensar aqui num time. Pô, no Napoli, por exemplo. Entendeu? Pô, no próprio Milan. Cara, numa Inter, de repente. Aqui o Lukaku acabou de voltar, mas não vejo por que ele não poderia estar. Inclusive, queria dizer pra todos os ouvintes que me mandaram o vídeo da apresentação do Dybala no Roma. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Cara, muita gente mandou, falou, o ator aí sendo aplaudido. E uma atuação belíssima, uma emoção do ator Dybala. Belíssimo. Não tem, Doug, eu não vejo o Dybala jogando um jogo ao vivo. Nada que passa na TV, ele tá em campo. Agora, vê um vídeo dele bonito, aí ele aparece.
Eu acho que ele deve ter furado a Argentina aí dos últimos anos aí, né, o Dybala.
Ele que falou que era difícil jogar com o Messi, né? Essas palavras saíram da boca de Dybala. É difícil jogar com o Messi. Tá. Então merece.
Difícil se for eu, né? Se for eu jogando com o Messi.
Não, é difícil pro Messi jogar com o Dybala, né, pô? Pelo amor de Deus. Terceira rapidinha. Rafinha faz golaço contra o Real Madrid na pré-temporada.
Golaço, eu vi.
Apesar da assistência do Militão, né? Uma puta entregada na zaga do Real Madrid. Mas ele não tem nada a ver com isso, meteu um balaço de longe. O Barça ganhou do Real de 1-0. Vale dizer que o Vini Júnior errou tudo que tentou no primeiro tempo, mas no segundo fez cada fila, meu amigo. Puta que pariu. Tô feliz de ver nossos meninos bem voando perto da Copa, hein?
Pô, o Mbappé, o Mbappé não vai pro Real Madrid mesmo, então. É isso.
Não,
vai ficar no PSG. PSG.
Ficou.
Bom pro Vini.
Vale dizer, pro Vini e pro Rodrigo, né? Os dois vão ter mais tempo de bola.
Rodrigo.
No Real Madrid. Porra,
importante.
Rodrigo, é verdade. O raio, né? Inclusive, o Leva ainda não marcou, mas já jogou um pouquinho pelo Barça, tá com camisa 12. Até o Depay ser mandado embora por causa do fair play financeiro, o Barça vai se livrar do Depay, ele vai pegar 9. Tá ótimo. Quarta rapidinha, a torcida do Flamengo faz campanha contra a contratação do volante chileno Pulgar. Além do Vidal, que já estreou, o Flamengo foi atrás, não confunda com o Fulgaz, música de Marina Lima, né? É o Pulgar, tá? Volante aí. Que tem histórico de polêmicas e acusações criminais desde 2013, quando fez o Marcinho, né? Ele atropelou e não prestou um socorro a um idoso que acabou morto. Além do gosto pela noite, ele foi acusado de abuso sexual em 2022, o Pulgar. Então a torcida do Flamengo está indo contra essa contratação, fazendo hashtags e tudo mais. O diretor do Flamengo disse que, ele já se defendeu dessas coisas, não tem nada a ver. Mas, cara, só não contratar. Se a torcida não quer o cara, mano, tão fácil.
Pois é. Ele foi pego dando uma saidinha, né? Pulando o muro da concentração, né?
Você viu isso aí? Eu não vi isso aí. Você tá vendo?
Não, porque ele é o Pulga, né?
Ah. Rafael, olha que craque. Tem como falar mal. Eu tava pensando em Fulgaz da Marina Lima. O cara veio com Pulga, que é bem mais óbvio e melhor.
Obrigado, Rafael. Gente, eu sou um frango filho que tem um monte dessa lá, velho.
Ele que não é palhaço, mas tem o circo de pulga. Deixa eu tentar aqui pegar carona no Rafa, pô, pegar o restinho da risada dele. Quinta rapidinha. Neymar será julgado um mês antes da Copa do Catar por corrupção e pode ser preso. Ah, Vidani, mas...
Parece, né?
Qual crime agora? É aquele mesmo lá na assinatura de contrato dele com o Barcelona, aquele negócio, aquela velha treta que envolve sonegação na transferência dele do Santos pro Barça, e um dinheiro por fora. Segundo o jornal El País, ao lado do jogador no banco dos réus estarão seus pais e dois ex-presidentes do Barcelona, que são o Sandro Rossell e o José Maria Bartomeu. Todos acusados de corrupção entre particulares e fraude, além de um ex-diretor do Santos, clube do qual o jogador foi adquirido pela equipe espanhola. Então, é isso. Enfim, Neymar é
sendo acusado. Não vai, Vitor.
Vai dar nada. Nunca dá nada disso aí. Você pode negar dinheiro à vontade sendo milionário, que não dá problema nenhum.
Exatamente.
Fica tranquilo. Mas, enfim, seria legal o Neymar ser preso, que acho que pra seleção faria até bem jogar o seu Neymar. Jamais iria isso, pelo amor de Deus. Há mais um mês antes da Copa, desmonta, vira outro 7-1. 7-1, perde 7-1 pra Sérvia, se bobear. Tanto que os caras ficam nervosos.
Será? Vocês acham que o Brasil vai perder? Vai cair tanto time assim pra
se o Neymar sair em cima da Copa, a galera vai ficar nervosa. Rafael. Destrói a moral da galera. Não, o Neymar tem que ir, nem que seja pra jogar mal. Mas tem que ir. Terminamos aqui as rapidinhas. The Magic Box. Canecas do Peladranet pra você curtir aí. Muita alegria e muita tranquilidade.
Fato bizarro da semana.
Gente, não sei se vocês viram, mas você lembra do Rui Cabeção, Rafa?
Rui Cabeção? Não lembro.
Lembro demais, lateral que jogou no Fluminense, também jogou pelo Galatasaray.
Exato, jogou no Cruzeiro, Botafogo, Fluminense, se não me engano, Internacional também. Rui Cabeção virou advogado, fez um post comemorando aí a advocacia. Passou no OAB de Minas, se eu não me engano.
Tá? Olha, parabéns.
E tem um detalhe sobre o Rui Cabeção. Foram lá, o fato bizarro da semana é exatamente esse detalhe, tá? Ele foi lá botar o currículo dele no site do escritório de advocacia que ele tá trabalhando. Foi botar o currículo. Uhum, e aí, tudo bem. Uhum. No currículo dele de advogado tá lá, ó. Título do Brasileirão.
Meu Deus
do céu. Olha aí. Atuou como atleta profissional de futebol de campo por 16 anos. Disputou a Série A do Campeonato Brasileiro por 10 anos. Tricampeão mineiro, 2001, 2002, 2003. Bicampeão da Copa Sul-Minas, 2000 e 2002. Campeão da Copa do Brasil, 2003. Vice-campeão, vice da Copa do Brasil, 2007. Vou ter até um vice aí. Brasileiro em 2003. Campeão da Guanabara em 2006. Campeão carioca em 2006. Da Taça São Paulo em 96. Rui Bueno Neto, famoso. Rui Cabeção. E uma foto do cabeção do Rui Cabeção. Eu fiquei muito feliz, cara. Muito feliz mesmo do currículo do Rui Cabeção. Que esse é o famoso encher linguiça no currículo, né? Porque, porra. Exato. O cara vai meter...
Pensando no...
Pô, vou tentar o trabalho de advogado. Vou meter aqui meu brasileirão. pra ver
se é lógico, ele não tem experiência nenhuma na área de advocacia, né? Ele tinha que colocar alguma coisa, deixar o currículo em branco, né?
Não, tá certo.
Mas eu fico pensando no... O cara do RH que vai pegar o currículo dele e vai ler todos esses,
vai, né,
esses feitos.
Vai ver a, né, foto, vai falar, porra, Rui Cabeção, vou contratar o Rui Cabeção, pô. Bom demais. Tá louco. Ele já passa na entrevista aí, sendo Rui Cabeção, pô. Não precisa de mais nada, Rui. Parabéns.
Tá bom.
Parabéns pela carreira de advogado. Doutor Rui, né? Doutor Cabeção pra você.
Doutor Cabeção. Essas informações aí, pessoal, é pra mostrar que ele vai atuar dentro das quatro linhas da Constituição.
Olha aí, mais uma. Falando pra você, a experiência.
Devia ter
falado. Rafa Lousada põe... Rafa Lousada põe as piadas que ele encaixa no currículo dele também, só
pra dizer. Eu coloco tudo no meu currículo.
Tudo que o Taika faz, a gente atite. Tá lá no currículo
Tite,
do
Rafa. Tite, tá lá no currículo do Rafa.
Chegamos ao fim do Peladranet de hoje. Queria já adiantar que não vamos ler cartinhas bonitinhas da batatinha, porque tô no Rio de Janeiro e o programa vai ficar mais longo do que precisa, então é isso aí. Mas vamos ler comentroxas de quem enviou comentários no post do programa passado, Peladranet 569, eleição do melhor rato. Porque passamos de 100 comentários e essa é a nossa única regra pra ler comentroxa. Vamos ler dois comentários cada um. Então eu mandei o link pra vocês me ajudarem a escolher os comentários.
Eu já tenho aqui.
Vai lá, Doug, então, primeiro comentroxa aí.
Sempre saio na largada porque é porque eu fazia entrevista de emprego. Fica a dica aí, Rui Cabeção, quando você for procurar emprego, sempre se candidata ali na hora da dinâmica, tá? Você tem que ser o primeiro, aprendi isso. Enfim, vamos lá. Comentário comentrouxa do Concílio Silva, que é o Sei, é ouvinte do Frango Fino. Ele fala assim: Vidani, como você se recuperou da contusão no sábado? Rafa Lousada, é mesmo o Garrincha do século XXI?
Bom demais a pergunta. Eu não me recuperei, essa é a verdade, né? Eu tô me recuperando. Essa semana, inclusive, eu já me sinto bem, como eu me sentia na quarta passada, e fui sábado e machuquei. Então vou ficar mais um tempo de molho aqui, tomando meu Dorflex, ficando de boa. E aí vou voltar devagarinho, primeiro na academia, dar uma corridinha na esteira. Aí, de repente, eu vou jogar bola. Eu vou aos pouquinhos. Rafa, é o Garrincha do século XXI. A perna torta ele tem,
né? Exatamente.
Pelo menos isso. Já que
já não temos, é o começo,
outro, né, Garrincha, né? Vai o Rafa mesmo.
E você vê que eu sou o Garrincha todo ao contrário, né? Porque o Garrincha, a perna dele era torta pra fora, a minha torta pra dentro. O Garrincha era preto, eu sou branco. Ele era bom de bola, eu sou ruim, pronto.
Tá certo.
Eu sou o Garrincha do mundo invertido.
Eu quero ler aqui o comentário do Diego Santos, que mandou: infelizmente o Príncipe não poderá ter os gibis autografados pelo Maurício Souza. Estou de veras entristecido. Vocês sabem, né, que o Vasco tinha um treinador chamado Maurício Souza e a galera dava gibi da Mônica pra ele autografar. E aí ele foi demitido pelo Vasco, bem agora que estou aqui, mas estou feliz porque eu torço pro Vasco, não gosto do Maurício Souza, ele é um péssimo treinador, então estou muito contente. Eu não ligo de não ter gibi autografado pelo Maurício Souza. E é isso aí. Obrigado, Diego Santos, pelo seu comentário. Rafa, mais um comentário aí, por favor.
Eu vou pegar o primeiro que veio aqui. É comentário do Julitos. Tá aqui o comentário atrasado pra chegar ao 100 que vocês pediram no grupo.
Obrigado, isso. Julitos. Bela seleção, Rafa. Gostei. Só.
Eu tenho um aqui.
Vai lá, Doug.
O macho escroto de peixe está preocupado, Vitor. Pediu pra te avisar que ele parou de contribuir porque o PicPay parou de cobrar automaticamente, mas agora vou voltar. Você viu se ele voltou aí? Checou?
Vê
aí.
Não chequei ainda, até porque o nome dele não deve estar macho escroto de peixes no PicPay. Eu não vou conseguir
identificar. Deveria.
Mas, inclusive, essa foto do macho escroto de peixe, que é um desenho meu, me incomoda demais, apesar de eu ser de peixe, ser escroto e ser macho, que talvez seja a maior definição. Mas o ponto é, todo mundo que colabora com o Peladinho, já colaborou, pelo menos pensa, pô, eu acho que eu colaboro, dá uma checada no app do PicPay, porque o PicPay faz isso. Não sei se ele faz com vocês no frango também, Doug, mas ele tira automaticamente as pessoas estão colaborando.
Também tira. Sim, ele faz isso. Ele é escroto. O PicPay é um macho escroto.
Exato. Então faz o seguinte, ou vocês vão pro Padrim, que pode pagar até por boleto e é super legal, é ótimo também. Ou no Patreon. Ou estou estudando também abrir o Pix do Peladinho aí. Nas próximas semanas eu dou uma olhada do que eu pensei. João En mandou o seguinte: sobre impedimento, eu falei no programa passado que a regra do impedimento me incomoda um pouco. Ele falou que é a favor e acha que quando usarem a tecnologia do impedimento automático digital, resolve tudo e acaba com as tretas. Vamos ver na Copa como vai funcionar mesmo, mas parece não ter problemas pelo que vimos no Mundial de Clubes. Vamos ver, né? Eu sempre acho que essa questão do impedimento é delicada porque então, os impedimentos são muito milimétricos, cara. Sabe aquele impedimento que parece que o cara nem levou vantagem?
Sim.
Tá tão ali pau a pau e o zagueiro tá no movimento contrário que ele fica muito na frente do zagueiro e, tipo, ele nem leva vantagem por causa do posicionamento e sim por causa da movimentação.
Aquela parada de ângulo, de eixo do corpo, eu acho bizarro.
Cara. É zoado. Não, a galera pega um pixel exato, pra mim é impossível de medir. Por isso, pra mim, o ideal do impedimento seria ter uma tolerância ali. De, cara,
eu acho que podia acabar com esse negócio, deixar só um jogador velho lá na frente, sacou? Impedido mesmo, que nem pelada de final de semana, fica os velhos que jogam muito. Deixa os caras lá, velho, sacou? Aí, tipo, o Zico ia jogar, ia ver o Zico jogar.
Pois é. Ia ficar na banheira, né?
Ia, exato. Futebol é pra isso, Vitor. Futebol é diversão. Põe isso também. E põe também aquela ideia do Doguilha de colocar cama de elástico, que também vai ficar muito legal.
Tá bom. Último comentário, achei Rafa Lousada, por favor.
É, eu fiquei, assim, deveras nervoso, porque você leu o comentário que eu ia ler do impedimento, então vou pegar um outro aqui que apareceu.
Eu tenho um aqui, Rafa, eu posso ler pra você.
Não, eu vou ler um poema, tá aqui do Lucas, o Fofo.
Era dele mesmo que ia ler.
Meu querido rato, eu que sou assim, de fino trato, pra selar esse contrato, o meu faro é tão certeiro, com você vou ser feliz.
Caralho.
Parabéns.
Isso foi uma poesia? O que é isso?
É uma poesia.
Rapaz do céu.
Parabéns aí pro Lucas. Muito fofo, o Lucas, seu poema.
Obrigado, Lucas, o fofo. Rato, meu querido rato. Caraca. Poesia na net, o John Wayne comentou aqui. Gostei. É isso. Obrigado aí pela poesia. Não tava esperando uma poesia arte nesse programa, tava esperando só o futebol arte, o comentário de Doug Bezerra no começo, o resto nada. Mas tudo bem. Chegamos ao fim então do programa de hoje. Quero botar a hashtag Doutor Cabeção, Doutor DR, tá? DR Cabeção. E a pergunta da semana é pra você: quem é o melhor treinador da história do Brasil e por quê? Manda aí sua resposta também, interaja com a gente nessa conversa maravilhosa. Ou você pode responder também o que, que você acha que Rafa Lousada deveria usar de transporte para chegar no futebol de fim de semana, que também é uma boa pergunta também.
É bom.
Para a gente se livrar.
Exato. Como é que a gente resolve o problema de locomoção de Rafa Lousada? Tanto para chegar no esporte, quanto para jogar o esporte. Também é um problema de locomoção diferente aí.
De verdade, isso aí.
Então é isso, gente. Muito obrigado aí, Doug Bezerra, Rafa Lousada, diretamente do Frango Fino, aqui nesse momento. Ouçam lá o Frango Fino. Sai toda semana. Fiquei puto que eles não gostaram da terceira temporada de The Boys, mas eles têm todo o direito de estar errado.
Não, eu gostei.
Ah, é, o Rafa gostou.
Eu gostei com pequenos pontos ali, mas eu gostei.
Eu não vejo problema nenhum em The Boys. Pra mim é maravilhoso. Pra mim é uma série que mostra uma piroca gigantesca. Não tem como ser ruim. Então...
Ele mostra uma piroca gigantesca, mostra um cara entrando dentro de uma piroca e mostra uma piroca explodindo.
E olha, mostra só também um gozo gostoso no leitinho, que vocês nem comentaram, que é um gozo maravilhoso.
Ah, é verdade. Não. Tá bom.
Ouçam lá o Frango Fino, procura Frango Fino.
Toda terça-feira no ar, tá? Toda terça-feira apareçam lá, frangofino.com. Tem também tudo quanto é aplicativo de podcast. Vocês conhecem a gente, né?
Gente,
é a mesma redinha aqui, a mesma galera.
Não, do caralho, puta que
pariu.
Você olha aí que o padrinho da galera, tudo a mesma galera, pô.
Esse mesmo nome.
A galera nem muda de nome pra fingir que é outra pessoa. Então a gente chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, queijo, fique com Deus e até a semana que vem pra mais um Pelada na Net. Tchau, tchau, pessoal. Alegria!
Tchau!
Nossos colaboradores!
Chegamos, seus hostilinhas, para aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Destosta?
É, Vitor, agora é o bloco de mandar abraço para todo mundo que colaborou com R$10 ou mais em julho de 2022. Junho!
É isso aí, meu pequeno nhonho brasileiro. Vamos lá mandar esses abraços para essa turma bacana que colaborou com R$10 ou mais no mês passado, junho de 2022, e por isso merece suas recompensas.
No Padrim, no PicPay ou no Patreon, né?
É isso aí, qualquer uma das três plataformas você pode colaborar com a gente também e ter seu nome falado pelo Testosta aqui. Manda bala!
Abração pra Adelita, Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alberto Nemoto Yamaguchi, Alcides Vasconcelos, Aline Aparecida Matias, Alan Dias, André Schlemper, Brando Silva Mota, Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton, cadê o Luiz Gervásio? Caio Mandolese, Charles Souza Lima Miller, Cláudia Bigotto, Concílio Silva, Cris Alves, Danilo Rodrigues de Pádua, Diego Santos, Douglas Cruz, Edgardo Santana, Eduardo Coutinho, Eduardo Pinto, Eduardo Vasconcelos, Edi Ferreira Santana, Elisnei Menezes de Oliveira, Evilásio Júnior, Fabrício L. Freitas, Felipe Artemio Schouten, Fernando Costa Neves, Flávio Vieira Sonalho, Frederico Jafelite, Guilherme Clemente, Guilherme Macedo, Hugo Souza, Ilídio Júnior Portuga, Israel Peixim, Jefferson Fagundes, José Eduardo de Oliveira Silva, Júlio Macoge, Karina Lopes, Leonardo Fávero Bocardi, Leonardo Pícaro Rezende, Leonardo Souza, Letícia Robert, Tony, Lucas Andrade, Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano, Lucas Nunes, Marcelo Cabral, Marcos da Futuro Importados, Matheus Berlandi, Matheus Mileschi, Matheus Siqueira, César Queiroga, Maurício Henrique Esportiúncula, Maurílio Rezende, Natália Cucharlon, Nicolas Prade, Pedro Bonifácio, Pedro Láuria, Pedro Machado, Pedro Parreira Arantes, Pikachu Pay, podcast por Pita Redonda, Rafael Azevedo, Rafael Matos de Moraes, Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Carvalho, Renan Pessoa, Richard Silva, Robson Duarte, Signo Francisco Inocêncio Júnior, Thiago Oliveira Martins Costa Luz, Valdemar Moreira, Vander Alvas, Vander Vila Nova, Vitor Alves Moreira, Vitor Sandrin Biliato, Vinícius de Oliveira Souza, Vinícius Dourado, Vinícius Montezano dos Santos, Vinícius Renan Laurman Moreira, Vitor Augusto Gaver, Vitor Madureira, Vitor Mota Viguerelli, Vanilon Rodrigues da Silva, William Rogério da Silva, Thiago Lins, Leonardo Lacimanetti, Leandro Borges, Bruno Monteiro, Bruno Macedo, Arthur Azevedo, Bruno de Melo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Cleiton Oliveira, Gabriel Conte, Leandro Lopes, Lucas Penetra, Rafael Camargo Cunioche da Silva, Rafael Oliveira Porto, Thiago Glissói Lopes, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Leno Estrela, Daniel Moreira, Rafael Ramalho da Silva, Thiago Goncalves, Davi Lacerda, Vinícius Cunha da Silveira, William Almeida e Gabriel Garcia Chaves.
É isso, Testosta, muito obrigado a todos vocês, queridos ouvintes, que colaboraram com R$10 ou mais em junho de 2022, seja no Padrim, no PicPay ou no Pay, Patreon com moeda estrangeira. Muito obrigado a todos vocês por acreditarem no sonho da minha vida, que é o podcast Pelada na Net. Um beijo, um queijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês e obrigado por colaborarem e por estarem sempre do nosso lado.
Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui, aqui, vamos adorar o Testosterinha Show.
Começou, galera, mais um Testosterinha Show, Brasil! Uou, e aí, turma, beleza?
Fala, Testosterinha, você tá carioca hoje, cara?
Ah, eu tô demais, e aí, turma, e aí? Tô no mate, no biscoito Globo, uou! E aí, tudo bem, gente? Como é que vai esse garricho aí, meu anjo? Tudo bom de perna torta?
Tudo bom, Testosterinha. Tô honrado de falar com você de novo.
Obrigado, eu também. A primeira categoria do programa de hoje, não. A ordem do programa de hoje, o primeiro a jogar é Doug Bezerra.
Epa!
O segundo é o Rafa.
Vamos lá.
Terceiro é o Vidani.
A animação do Rafael me empolgou.
Então é isso aí, vamos para a primeira categoria do programa de hoje, rodando a roleta. Eu quero um nome de piloto de Fórmula 1 sem a letra A, no nome ou no sobrenome. Vai, Bezerra.
Nigel Mansell, sei lá, cara.
Mansell tem Rafa.
Errou! Ai, cara. Vai, Rafa.
É... George Russell.
Filho da mãe.
Tá bom, vou acreditar. Não sei se ele existe ou não. Não acompanho.
Existe, pô.
Vai, Vitori.
Nelson Piquet. É um arrombado,
olha, mas
é um
aí.
Piloto, né?
Acertou, então. Vai lá, Doug Bezerra, roda a roleta aí pra segunda categoria do programa de hoje. Vai lá.
Nomes de técnicos de futebol do Brasil, brasileiros que disputaram o Mundial e ganharam.
Vai, Rafa.
É, Filipão.
Errou!
O quê? Que é o Mundial Interclubes, Rafael. Presta atenção.
Ah, tô achando que é a Copa do Mundo, porra. Então, não,
vai,
então volta aí,
vai, volta, Rafa, volta. Vai ter de novo, burro.
Tite.
Ah.
Boa, vai, Vidani.
Tele Santana.
Mais uma rodada. Vai, Bezerra.
Eu
vai
não posso... Ah,
desculpa, vai, Rafa.
É... Filipão de novo?
Não!
Ele ganhou pelo Palmeiras?
Não, ele perdeu.
Palmeiras não tem Palmeiras. Mundial, pô. Palmeiras não tem Mundial!
Vai, Vidani.
É, Abel Braga, né? Pelo Internacional 2006. Pô. Abelão.
Verdade. É isso aí.
É o último antes do Tite, né? Foi? Foi, né? O Fluminense perdeu a Libertadores 2008, o Grêmio...
Olha, podia ter falado o Oswaldo lá, o Oswaldo também, pô. Olha aí, Rafa.
Nossa, é verdade.
Ele ganhou o Mundial? Né? Nem sabia.
É, ele ganhou. Primeiro Mundial do Corinthians.
É. Podem dizer que não vale,
é verdade. Mas... Nossa, é mesmo aí, ó. Podia ter falado os únicos dois que eu ia acertar.
Esqueci o do Flamengo, hein? É, também esqueci o nome do treinador do Santos lá na época de 60, aqui. É o 2.
É que ninguém se importa, né?
Parabéns, Vidani, pela vitória.
Muito obrigado, obrigado, Abelão. Meu pau na sua mão.
Então é isso aí, chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, um queijo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, obrigado.
Tchau, tchau.
Parou, testostar. Falou, galera.
Ô, seu franvinho. Velocidade 2. Que chato, mano. É, brincadeira, um minuto.